Olá, boa tarde. Na greve na Atlantic Line, que durava há 7 semanas, está levantada. Vão ser assim repostos os horários normais. A decisão de desconvocar a greve foi tomada terça-feira em plenário de trabalhadores, depois da última reunião de conciliação entre sindicato da Marinha Mercante e a administração da empresa ter havido um princípio de entendimento.
A greve estará levantada e a empresa pode cumprir com os seus horários normais. E aprovaram com maioria. Não foi uma maioria absoluta, mas foi uma maioria relativamente aos sócios e aos presentes.
Clarimundo Batista, do Sindicato da Marinha Mercante. O levantamento da paralisação foi decidido por maioria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo dos Açores insistiu na criação de uma lei de finanças regionais comum às regiões autónomas, apesar das reservas manifestadas por Mota Amaral e Alberto João Jardim na passada segunda-feira. Falando em Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro realçou que uma nova lei de finanças regionais deve garantir previsibilidade e regularidade e assegurar a compreensão das diferenças entre Açores e Madeira.
O que importa é garantir não só esta previsibilidade, regularidade e verdadeira solidariedade do Estado para com os elementos das regiões autónomas, segundo, a compreensão das diferenças entre umas e outras. Porque a ajuda ao desenvolvimento dos Açores não pode ser de igual reconhecimento e dimensão da ajuda para a Madeira, porque os constrangimentos dos Açores e do seu desenvolvimento são superiores. Mas isso tudo é indiferente. Pode ser previsto numa só lei, como pode ser previsto em lei separada. Também é a minha profunda convicção que se as regiões autónomas unidas fazem melhor voz e com mais vencimento perante os centralistas na República, também é o meu profundo convencimento que sim. E por isso, nessa medida, o aumento da capacidade reivindicativa justa e com o necessário reconhecimento das diferenças que entre uma e outra existe podem fazer sentido uma lei única.
O Executivo reiterou o compromisso dos governos regionais em apresentar uma lei comum até ao final do ano. O Presidente do Governo considerou que as ilhas e as regiões periféricas e marítimas da Europa têm de se afirmar como laboratórios do futuro com capacidade de inovar.
Tal como afirmamos na conferência dos presidentes das regiões ultraperiféricas, as ilhas e estas regiões têm de se afirmar como laboratórios do futuro, com a capacidade de inovar, com a garantia de exercermos o direito de residirmos nas nossas ilhas e não precisarmos de migrar para encontrarmos oportunidades de felicidade.
José Manuel Bolieiro falava ontem em Ponta Delgada após ter participado na sessão de abertura da Assembleia Geral da Comissão das Ilhas da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas, que hoje termina. Do programa da Comissão constam sessões dedicadas aos assuntos marítimos, à energia, aos transportes, ao ambiente e ao clima, além de uma sessão sobre o futuro das ilhas da União Europeia depois das próximas eleições europeias. Aprovada foi já uma declaração final em período pré-eleitoral.
A coesão social, a coesão territorial, a afirmação do princípio da continuidade territorial e igualmente também o reconhecimento de que neste período de grandes transições, a transição climática, a transição energética, a transição da mobilidade, a transição migratória, que fruto desta contingência que o mundo começa a sentir, a importância que as ilhas têm nessa matéria.
Participam nos trabalhos cerca de meia centena de membros de 11 regiões insulares de países como Portugal, Espanha, França, Malta, Estónia e Suécia. Ainda à margem deste evento, o Presidente do Governo abordou o relatório do júri de alienação da Azores Airlines, companhia do Grupo SATA, e disse que o parecer do Conselho de Administração da Companhia Aérea sobre a privatização da Azores Airlines deverá ser entregue ao Executivo até ao final do mês.
Eu estou convencido que até final deste mês haverá o conhecimento do parecer, do entendimento do Conselho de Administração da Holding ao Governo, bem como, a partir daí, começaremos a trabalhar naturalmente num Conselho de Administração novo para a SATA.
José Manuel Bolieiro anunciou que a nova presidência da SATA só será conhecida após o Conselho de Administração, ainda em funções, apresentar ao Executivo até ao final deste mês a sua posição sobre o relatório do júri do concurso para a privatização da Azores Airlines, que decidiu admitir apenas o consórcio Newtour MS Aviation.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores recebeu 332 candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, para apoio à inovação de produtos, transição verde e digital, destinado à reestruturação das explorações agrícolas. Segundo uma nota do Executivo, as candidaturas a esta ação, que conta com uma dotação orçamental de 4 milhões de euros, decorreram até 31 de março, sendo elegíveis pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à produção agrícola primária. O secretário da Agricultura e Alimentação revela que as candidaturas ao regime de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação das explorações agrícolas no âmbito do PRR, superaram largamente as expectativas com a entrada de 332 candidaturas. Para António Ventura, este volume de candidaturas é um reflexo claro da vitalidade e dinamismo da agricultura açoriana pela inovação produtiva, transição verde e digital.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
As 16 escolas profissionais dos Açores vão ter 48 cursos no próximo ano letivo, mais 4 do que atualmente, com uma oferta adequada aos interesses dos jovens e às necessidades do tecido empresarial, anunciou o Executivo açoriano.
Está em oferta nas 16 escolas profissionais dos Açores 48 novos cursos profissionais de nível 4, podendo abranger um total de 1.072 novos formandos. Trata-se da maior oferta formativa de sempre e um acréscimo de 4 novos cursos em relação ao número de cursos em oferta para o ano letivo que agora termina.
Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, falava numa conferência de imprensa em Ponta Delgada. A governante sublinhou que a oferta reflete o esforço por parte das escolas profissionais para adequar os cursos às necessidades do tecido empresarial e aos interesses dos jovens que optam pela via profissionalizante de ensino, que confere equivalência ao 12º ano do ensino secundário e certificação profissional. Segundo Maria João Carreiro, estes novos cursos para o próximo ciclo formativo 2024-2027 enquadram-se em cerca de 20 áreas profissionais.
Como turismo e lazer, hotelaria e restauração, economia verde e azul, indústria alimentar, eletrónica e automação, saúde, trabalho social e orientação, desporto, contabilidade e fiscalidade.
A governante disse que o ensino profissional está a conquistar uma crescente visibilidade na região, evidenciando as mais-valias desta formação, que permite desenvolver competências extraordinárias práticas para o ingresso no imediato no mercado de trabalho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É já amanhã que a freguesia de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, assinala 20 anos de elevação à vila. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Uma data importante, ainda por cima celebrada num dia histórico para Portugal, o Dia da Liberdade, como afirma Jaime Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe.
O legislador foi muito feliz relativamente a essa data. Se é verdade que nesta data nunca podemos contar com grandes individualidades do poder regional, porque também tem o 25 de Abril para festejar, mas por outro lado simboliza acima de tudo uma data que já era festiva e que para nós Rabo Peixenses tornou ainda mais festivo, porque acima de tudo celebra-se de certa forma a liberdade por um lado, mas por outro lado um passo que a vila deu, que a freguesia na altura deu, rima aquilo que nós pretendíamos que era a vila, e foi algo pensado, foi algo que se chegou a uma conclusão que seria a melhor data possível para efetivamente festejarmos ano após ano a elevação de Rabo de Peixe à vila.
As comemorações tiveram início no passado dia 19 de abril, com uma palestra proferida por Luís Marques Mendes acerca dos 20 anos de vila e os 50 anos do 25 de abril. Ontem realizou-se uma homenagem póstuma a José Eduardo Vieira, que combateu na Guerra do Ultramar, marcando 50 anos desde o seu desaparecimento. Hoje haverá uma noite de musical no Coreto e amanhã acontece outra homenagem aos combatentes falecidos em combate na Guerra do Ultramar, a inauguração de sanitários públicos e do Largo Frei António Presépio Muniz, mas tem mais.
É efetivamente uma data e um dia onde rápido peixe tudo sai à rua, através do nosso desfile etnográfico, que acontece a partir das 16 horas, onde estão representadas todas as associações de rápido peixe, e é preciso não esquecer, rápido peixe tem mais de 40 associações e instituições, e aí vê-se a riqueza também de um povo, e que vão representadas nesse desfile, com alguns com carros etnográficos, outros simplesmente com manifestação a nível de pé, com as filarmónicas a abrirem, as duas filarmónicas a abrirem o desfile, que às 14 horas vamos ter a sessão Selene, onde vão ser homenageadas algumas personalidades que evidenciaram-se, neste caso, há 20 anos atrás, aquilo que nós pretendemos é fazer um recuido há 20 anos. Nessa sessão vamos fazer o antes e o depois, ou seja, o primeiro aniversário de Rápido Peixe à Vida e os 20 anos, ou seja, vamos fazer essa comparação, o que é que crescemos, até que envolvemos em 20 anos, quais foram as grandes diferenças que nós efetivamente tivemos.
Segundo Jaime Vieira, em 20 anos mudou já muita coisa, desde logo a percepção que as pessoas tinham da freguesia, e isso foi conseguido pelo que se deu a conhecer ao nível das suas virtudes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. E os 50 anos do 25 de Abril vão ser comemorados na Ilha Terceira com exposições, conferências, concertos, teatro e cinema. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
No Conselho da Praia da Vitória, o programa de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril estende-se até ao próximo dia 11 de Maio, mas arranca hoje com uma peça de teatro, 50 anos da Revolução de Abril, do grupo de teatro A Sala, a decorrer no bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, e ainda há cinema. Para amanhã, a autarquia preparou um café-concerto, mas o programa não fica por aqui.
Temos uma comemoração especial, desde já sintam-se todos convidados, porque teremos um grande café-concerto com o título de 25 de Abril em três palcos. O momento acontecerá na Sala Grande da Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira. Será um momento muito, muito diferenciado, que nunca aconteceu e que nós vemos-lo com elevada expectativa e que acredito que vá de encontro a muitas pessoas. Portanto, se quiserem viver este momento connosco, é com muito gosto que vos recebemos no dia 25 de Abril, às 9:30 da noite, para este grande café-concerto na Sala da Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira. Depois, no dia 26 de Abril, com uma promoção do Instituto Histórico da Ilha Terceira, nós teremos também uma conferência muito, muito interessante que se prende com o título do Lápis Azul da Censura às Fake News da Democracia. Portanto, acho que 24, 25, 26, até mesmo no dia 27 teremos concertos únicos com a Cláudia Pascoal, e logo a seguir, no dia 11 de maio, porque não teve oportunidade de estar connosco em abril, teremos o grande Sérgio Godinho com um concerto de Liberdade 25.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Em Angra do Heroísmo, os 50 anos do 25 de Abril têm vindo a ser celebrados com concertos e conferências, e esta quarta-feira não será a exceção. Pelas 21h30 teremos Canções de Abril, Hinos da Liberdade, Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Amanhã haverá um desfile de filarmónicas. Está aguardada para o final do dia também uma conferência, o 25 de Abril de 1974, nos Passos do Conselho. E ainda haverá também cinema. Para a autarquia, mais do que relembrar o 25 de Abril, é preciso dar valor à liberdade e à democracia.
Nós temos vindo ao longo destes últimos meses, desde o ano passado, aliás, com um conjunto de palestras, e na verdade estas conferências, este ciclo de conferências, tem permitido trazer um conjunto de pessoas muito interessante aqui à cidade e criar também um debate interessante sobre esta matéria. Para além disso, tem havido um conjunto de outros eventos culturais, desde os concertos até ao teatro, até às palestras e aos eventos nas escolas, que creio que têm permitido criar uma consciência bem maior das consequências do 25 de Abril, e não tanto como evento histórico, mas mais olhando para as consequências presentes, ou seja, a defesa constante da democracia, dos direitos individuais, da liberdade. Isso são valores que não têm idade e, portanto, 50 anos depois continuam tão atuais como naquela altura.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.